Deixa eu abrir essa Bíblia aqui, ela é diferente. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Pai, obrigado pelo carinho da sua presença aqui conosco. Obrigado por esse amor tão generoso que nós temos o privilégio não só de cantar sobre ele, mas de experimentá-lo cada momento das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Bendizemos o teu nome. Fala o nosso coração. Obrigado pela sua palavra. Ela não é a ferramenta do homem, ela é a espada do seu espírito. Que ela possa ser cortante, penetrante, que ela possa cumprir, Deus, os seus objetivos em cada uma das nossas vidas. Obrigado por cada pessoa aqui nesse lugar, obrigado por cada família aqui representada. Nós oramos por cada um, por cada família. Nós oramos que as mais ricas bênçãos de Deus estejam caindo literalmente como chuva serô de temporã, em cada casa, em cada família. Deus contempla as nossas necessidades, porque, na verdade, todas elas já foram supridas em Cristo Jesus. Nós liberamos o poder do Evangelho para nos impactar de forma pessoal, de forma familiar, todos os aspectos da nossa vida. Que o Senhor possa nos tomar pela mão e nos guiar. Muito obrigado, Pai, porque cremos que o Senhor é bom e que o Senhor tem feito além do que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Em nome de Jesus, amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Então dê um aplauso a Jesus também, amém? Glorifique a Ele. Queridos, nós, esse mês de julho, né? Um mês aí mais... um pouquinho mais parado, alguns de férias, mas é um tempo que nós vamos estar falando aqui sobre guiados pela palavra, ok? Eu creio que isso é tão significativo, guiados pela palavra. Existem expressões na Bíblia que elas, na verdade, significam a mesma coisa, tá? Quando nós falamos andar pela palavra, ou andar por fé, ou andar em amor, ou andar no Espírito, na verdade nós estamos falando da mesma coisa. E tudo que acontece na nossa vida, falando de abraçarmos as coisas de Deus, acontece pelo poder de uma semente. E quando nós falamos da ação da palavra nas nossas vidas, aquela ação inicial, a Bíblia ela faz referência à palavra pela qual nós fomos evangelizados. A Bíblia diz que nós somos regenerados não por uma semente corruptível, mas por uma semente incorruptível, que é a palavra viva e permanente em nós. E uma vez que nós, então, vivemos essa experiência de uma regeneração, veja que a palavra regenerar aponta para uma nova genética. Então, essa regeneração, ela fala que nós nos tornamos filhos de Deus. Nós agora temos o DNA de Deus. Nós nascemos a partir da natureza espiritual de Cristo. Então, nesse sentido espiritual, as coisas velhas se passaram e todas se fizeram novas, falando da nossa condição espiritual. Mas nós temos ainda uma necessidade muito grande de mudar a nossa forma de pensar e acreditar, né? E a palavra ela precisa continuar lavando as nossas vidas, ela precisa continuar operando nesse sentido nas nossas vidas. E eu gostaria de falar aqui nessa manhã sobre a parábola mais importante. Você já pensou sobre isso? Jesus ensinou por parábolas. Agora, tem uma parábola que ele deixou claro que ela é a mais importante. Ela é a chave para você entender todas as outras parábolas, não é? E é interessante porque essa parábola, qual é essa parábola? É a parábola do semeador, né? Então, se você vê aí em Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 13, se o pessoal quiser projetar, por favor, diz dessa forma: então lhes perguntou, não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Ou seja, Jesus estava dizendo que se eu e você não entendermos a parábola do semeador, nós não vamos ter a menor chance de entender as outras. Ou seja, existe uma parábola que tem uma chave para abrir a revelação de tudo mais que Jesus ensinou, que é a parábola do semeador. E ele fala, o semeador semeia a palavra. Então, qual é a semente? Do que é que se trata essa parábola? A semente é a palavra. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a semente semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra. Olha que coisa interessante. Dependendo da palavra, da revelação que você carrega, isso vai atrair o quê? Um tipo de perseguição. O que é que, na verdade, deixa o diabo endemoniado com você? Quando você carrega uma palavra revelada. Por quê? Se você carrega uma palavra de Deus, olha, ele não tem como te parar. Mas ele vai se esforçar para tal, com toda certeza. Você é aquela pessoa que realmente tira o sono dele, né? Então, é interessante. Então diz, né? Chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Ouvem e recebem. Ouvem e recebem. Você tem esse coração aberto para ouvir e receber a palavra? Ouvem e recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por 1. Quando você ouve a palavra e a recebe, você vai ver que o seu crescimento e a sua frutificação, ela vai se dar progressivamente, né? Agora, você vai ver que em outro evangelho, o evangelista ele disse sobre aqueles que compreendem a palavra, e a Bíblia diz que eles frutificam em abundância. Muitas vezes, receber a palavra não quer dizer que nós tivemos a compreensão plena de tudo que Deus quer nos falar com ela. Por isso, nós precisamos saber trabalhar isso. Tá ok? Saber receber e continuar recebendo. É como o profeta disse, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E nós vamos, então, entrar naquele lugar, né, onde nós vamos ter uma fé consolidada, porque é isso que a palavra provoca nos nossos corações. Então, eu quero, assim, pegar esse texto e fazer uma ministração muito objetiva, sabe? Existe claramente uma chave aqui nessa parábola, né? Quando nós lemos, nós percebemos que a semente aqui ela é semeada em diversos lugares, né? E falando aqui dos vários tipos de solo. E é claro que o solo ele tem o seu papel, não é? Ele pode limitar ou ele pode acelerar aqui o desenvolvimento dessa semente. Mas nós precisamos entender aqui o ponto principal, a ideia principal do que essa parábola quer dizer. E a chave é essa: o semeador semeia a palavra. Se você for lá para o Evangelho de Lucas, né, lá no capítulo 8, verso 11, lá claramente a gente percebe que esse é o sentido da parábola. A semente, ele diz assim, a semente é a palavra de Deus. Então, qual é a semente aqui nessa parábola? É a palavra de Deus, tá ok? Então, essa parábola, ela aborda como que o reino de Deus funciona, como que o reino de Deus opera, e muitas vezes é interessante, o reino de Deus ele funciona de forma discreta, mas, porém, muito eficaz através da palavra. Às vezes, você está meditando na palavra, você está lendo a sua Bíblia, ou você está ouvindo uma exposição, um ensino bíblico, parece que tudo está tão quieto, mas Deus pode estar tomando aquela palavra e se revelando de uma forma poderosa, gloriosa, dentro de uma pessoa. Parece que não está acontecendo nada, mas, ao mesmo tempo, está acontecendo tudo. Porque quando a palavra frutifica no sentido de produzir fé dentro de você, tudo é possível aquele que crê. Não existe um princípio que transforme mais o homem de dentro para fora do que aquilo que a palavra produz, que é fé, né? Então, eu e você podemos e devemos cooperar com Deus nesse sentido. Isso é tão importante, queridos. A vida cristã é um relacionamento, não é? Andar com Deus, existe uma cumplicidade, existe um relacionamento. E nós precisamos entender, então, como cooperar, né? E quando nós lemos essa parábola, nós começamos a entender a importância de você plantar a palavra de Deus no seu coração, de você se tornar uma pessoa muito intencional nesse sentido. E essa é a maneira prática e mais eficaz de você experimentar mudança sem esforço. Já percebeu? Muitas pessoas, às vezes, até entendem necessidades de mudança e eles começam, eles tentam, eles esforçam, mas, às vezes, eles não chegam em lugar nenhum porque, às vezes, é um esforço apenas pessoal deles. Mas nós precisamos deixar a palavra de Deus produzir os seus frutos em nós. Então, existe uma sabedoria tremenda quando nós simplesmente entendemos a importância de cooperar com Deus nesse sentido, de você receber a palavra, sabe? De você deixar ela ganhar profundidade no seu coração, né? O seu coração como uma boa terra. E olha, a semente, né? Ela frutifica como uma expressão do milagre da vida. Como que uma pessoa vai explicar, né, uma semente morrendo e produzindo vida? É algo sobrenatural. E Com certeza, quando Jesus contou essa parábola, ele não estava querendo dar o melhor seminário de agricultura para as pessoas da época. Não, ele estava falando numa linguagem, não é, que aquelas pessoas pudessem entender verdades de Deus, verdades espirituais. Então, muitas vezes, queridos, nós colhemos resultados medíocres, na média, né? Porque nós ainda estamos vivendo e convivendo ainda muito com uma mentalidade carnal, né? E num plano natural, você não pode ter uma colheita sem o quê? Sem você preparar o solo, não é? Sem você fazer o que é preciso, prepara o solo, não é? Planta a semente, rega essas sementes. Mas é interessante, muitas pessoas, às vezes, eles criam expectativas aonde não tem condição, não é? De se ter expectativa. Alguma pessoa vai colher se ele realmente não semear? Possível. Se a gente deixar aquilo lá ao léu, né? Às vezes, até uma outra semente vai cair naquele terreno, né? Mas muitas pessoas hoje, às vezes, elas questionam: poxa, por que que eu ainda sinto tanta culpa, não é? Por que que eu não vejo um rompimento na minha vida profissional, na minha vida financeira, ou em qualquer outra área das nossas vidas? Eu falo para vocês, queridos, tudo está relacionado com a minha mentalidade e com a sua mentalidade. Existe uma provisão perfeita, antecipada de Deus para todas as áreas da nossa vida. Tudo que nós precisamos é plantar as sementes certas, né? Dentro da nossa necessidade, porque o Evangelho ele tem resposta literalmente para tudo, para tudo. Então, queridos, essas verdades que estão na palavra de Deus, nós precisamos nos comprometer a plantá-las no nosso coração. E a palavra, ela nos reeduca, literalmente, né? O processo de aprendizagem ele é muito interessante, porque ele não envolve só aprender. Muitas vezes envolve primeiro desaprender, envolve reaprender. Talvez a maioria de nós aqui, quando nós fomos ouvir essa primeira semente, essa palavra que nos evangelizou e que nos fez nascer de novo, talvez nós já tínhamos muitos anos de vida. Eu, quando tive uma experiência de nascer de novo, eu estava com os meus 20 anos de idade. E quantas coisas já estavam semeadas no meu coração? Quantas experiências de vida eu já tinha tido onde eu signifiquei tantas coisas da pior forma possível? Então, é interessante esse trabalho de reeducar, porque para a palavra nos guiar, primeiro ela precisa desconstruir muitas coisas que foram edificadas de uma forma torta, de uma forma errada, né? É como um canteiro que só tinha erva daninha. E agora nós precisamos realmente de limpar esse canteiro, a gente precisa, né, de movimentar novamente aquela terra e de plantar a boa semente. Então, eu gostaria que nós pensássemos também, falando aqui sobre plantar a palavra no nosso coração, é quase impossível a gente separar assim a palavra da oração. Essas coisas elas andam muito juntas, não é verdade? Porque como é que eu e você deveríamos orar? Né? Jesus disse assim: olha, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que vocês pedirem vai ser feito. Nós deveríamos orar, então, o quê? A palavra, não é? existe uma palavra que encaixa em qualquer necessidade que você tenha. E Deus tem a sabedoria de trazer vida para você através dessa palavra. Então, reflita comigo, muitas vezes, qual que é o conteúdo das nossas orações? Por que que algumas orações não funcionam? Ou, às vezes, até funcionam de forma errada? Né? Se você for ver lá no livro de Tiago, Tiago fala assim, olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, é possível, sim, a gente fazer orações atravessadas. Lá em Provérbios, a Bíblia diz assim, Provérbios 28, né, o que desvia os ouvidos de ouvir a palavra, até a sua oração será abominável. Às vezes tem aquelas pessoas que oram muito, mas têm pouco da palavra, leem pouco a Bíblia, vão começar a orar abobrinha. Vão começar a inventar moda. O que deveria realmente guiar o conteúdo das nossas orações é a palavra. Né? Então, entenda. O que é que faz com que as nossas orações não funcionam? Literalmente, ignorância, né? Com respeito à palavra. E uma pessoa ela não pode ser ignorante quanto à revelação da palavra e não ser incrédulo também. Porque o que é que produz a fé? É quando nós, de fato, somos alimentados, né? Nesse sentido. Então, eu tenho vivido muitas experiências assim sobre orar uma palavra, sabe? Às vezes você está ali ouvindo a palavra ou você está ali com a sua Bíblia aberta, orando e meditando. O que é meditar? É você ler e reler aquele mesmo texto esperando no Espírito Santo. Porque sempre que você abre o seu coração para a verdade da palavra, você atrai a presença do Espírito da verdade. E o Espírito Santo ele está ali para o quê? Para trazer luz para essa palavra. O reino de Deus é um reino de revelação. E muitas vezes, quando você está ali nesse tempo, às vezes existem coisas pontuais, coisas específicas, que elas te chamam muito a atenção. Mas nós não deveríamos deixar isso só nessa superficialidade. Nós deveríamos cavar mais. E como é que você vai cavar mais, falando da palavra que Deus está querendo falar com você? Ore a palavra. Comece a colocar aquele texto bíblico nas suas orações. E você vai ver que à medida que você começa a orar em cima de um texto bíblico, isso expande a revelação de Deus no seu coração. Como eu disse, às vezes muitas atitudes que nós aprendemos emocionalmente, a maioria das nossas atitudes nós aprendemos emocionalmente. São as experiências emocionais, principalmente as mais fortes, que nos moldam. Tá certo? Mas é interessante que quando Deus te chama a atenção com uma palavra que Ele está revelando a você, queridos, isso faz alusão a uma verdade espiritual. Então, é completamente diferente você ser moldado por uma experiência emocional do que você ser moldado por uma verdade espiritual. Aliás, verdades espirituais, uma vez reveladas, elas têm o poder de desmanchar, de desmontar, sabe, alguns comportamentos que, na verdade, nós somos até emocionalmente escravos. Que estão, vamos dizer, né, que se tornaram ciladas na nossa vida. Então, é interessante, né, como a Bíblia lá em Hebreus capítulo 4 fala que a palavra ela separa alma e espírito. Ela separa quando você é formado simplesmente emocionalmente falando, de quando a verdade espiritual vem. A palavra separa essas coisas. E o nosso maior desafio, uma vez que você foi salvo, regenerado, é você transicionar a sua mente de uma mente carnal, só emocional, para uma mente espiritual. É assim que nós transicionamos de viver pelos cinco sentidos naturais para um sexto sentido chamado fé. É isso que vai nos colocar nesse andar de fé. Então, o que eu quero dizer para você, seja o que for que você for orar, apoie-se sobre uma palavra. Apoie-se sobre uma promessa de Deus. Se você vai orar por alguém, sabe, plante uma palavra na vida dessa pessoa. E você vai ver que muitas vezes é daí que até expande-se a palavra profética. Sempre vai dar certo. É por isso, queridos, que quando nós temos uma vida na palavra, qual é a palavra que o Espírito Santo tem a liberdade de te lembrar quando você vai pregar ou quando você vai orar por alguém? É aquela palavra que você foi ensinado nela por ele. Quando você tem revelação espiritual, não é? Você lembra que Jesus disse assim aos discípulos que o Espírito Santo os faria lembrar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Qual é a chave de você memorizar textos bíblicos, porções bíblicas? É exatamente você ser ensinado pelo Espírito Santo. E sempre que você precisa daquilo, isso vem. Não é? E é interessante como isso vai dando realmente sentido e a palavra por si só, como Isaías disse, ela, uma vez plantada, ela não volta vazia sem antes produzir os seus frutos. Então, entenda, algumas pessoas às vezes desejam coisas legítimas, coisas que, na maioria das vezes, são a vontade de Deus. Mas se eles não entendem a importância de fundamentar isso plantando uma palavra junto, eles ficam só com aquela ideia, Deus tem isso para mim, mas eles não vão muito longe. Sabe? O que cria esse fundamento, sabe? Olha, Deus quer colocar a Bíblia em tudo que acontece na sua vida. Esse é o ponto. Tudo precisa estar apoiado num texto, numa palavra de Deus, não é? E isso vai te dar uma segurança diferente. Então, o reino de Deus funciona assim, quando nós plantamos uma palavra. Vou te dar um exemplo. Isaías 53, um texto muito conhecido, fala assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que texto poderoso. Poderíamos ler o capítulo inteiro, que o capítulo inteiro é tão poderoso, tão profético. É interessante que esse texto, então, é mencionado lá no Evangelho de Mateus. Como que Mateus abordou esse texto no Evangelho? Olha que interessante. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Mateus 8, 16 e 17. Então, qual era o método de Jesus? Como que ele libertou e curou aquelas pessoas? Com a palavra. Com a palavra, está escrito, né? O que Isaías disse está completamente alinhado com tudo que Cristo gratuitamente fez por mim, por você, por cada ser humano, através do Evangelho, da sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, nesse momento lá, esses discípulos assistiram Jesus curando e libertando, usando o que o profeta Isaías falou a respeito dele. E quando ele citou essa palavra, aquela libertação e aquelas curas aconteceram. A palavra, ela tem poder incrível por si só. Então, nós não podemos viver uma vida iludida. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente se despertar nesse sentido. Tá? Nós precisamos de muita intencionalidade aqui. Né? Existem muitas pessoas que não semeiam o seu campo e eles estão esperando uma colheita. Se não semear o seu campo, a colheita vai acontecer? Não vai acontecer. Não vai, queridos. Nós temos que entender que o conceito de graça não é assim uma cooperação anulada. Não é isso. Graça não é isso. Tá ok? Graça é que o Senhor nos disponibilizou tudo sem sequer nós merecermos. Todos os créditos são dele. Mas a única maneira de você validar a graça é quando você crê. Somos salvos pela graça mediante a fé. E de onde a fé vem? A fé vem quando você planta a palavra. Tá ok? Então, Jesus, ele está ensinando aqui nessa parábola como que o seu reino funciona. O semeador saiu para semear a palavra. Você precisa ser esse semeador hoje. Uma pessoa que planta a palavra de Deus na sua vida e nas pessoas que estão à sua volta, não é? E ele está falando aqui da palavra de Deus. É o que os Salmos fala. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Olha o poder que a palavra tem, né? Então, queridos, é fundamental a gente entender a palavra. E à medida que nós nos abrimos, não só para ler, né? Porque Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que você vai ter os mandamentos de Deus? Você precisa de abrir a Bíblia. Você precisa de colar o seu nariz nela. Não tem outra maneira. Não é verdade? Aquele que tem os meus mandamentos. Como é que você vai viver algo que você não disponibilizou no seu coração? Então, se as pessoas não acessam a palavra de Deus ou não têm esse contato, vamos dizer, responsável, íntimo com a Bíblia no seu dia a dia, é claro que a compreensão dessas pessoas sobre a palavra vai ser uma compreensão superficial. Claro, esse não é você. Eu tenho certeza, né? Eu estou falando para outras pessoas aqui nesse caso, né? Mas veja, aqui a parábola diz assim, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Então, ouvir e receber nos projeta, como eu disse, para essa compreensão crescente, né, frutífera. E a intenção aqui, então, queridos, é sermos despertados para nós vivermos uma vida comprometida com as Escrituras Sagradas. Jesus deu esse nome para a Bíblia, né? As Escrituras Sagradas, elas não podem serem anuladas. Ele também disse, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Não é verdade? Então, quando nós estamos vivendo essa experiência com a Bíblia, é isso que gera fé, é isso que gera orações respondidas, né? Na verdade, Deus não responde à oração, Ele responde à fé. Né? E isso realmente é algo muito poderoso. E eu, mais uma vez, eu quero frisar isso para você. Eu estou falando de uma lei espiritual. É uma lei espiritual. A palavra de Deus é a semente. Isso é extremamente importante. E se você plantá-la na sua vida, você vai ver resultados incríveis. Incríveis. É um processo orgânico, não é? Seja num aspecto natural como espiritual. Então, você vai experimentar mudanças incríveis na sua vida, não é? Sem forçar situações, simplesmente por entender um princípio e colocar aquilo em atividade na sua vida. É uma mudança de dentro para fora, né? Às vezes, a gente vê o nível da igreja. Olha, todos nós podemos viver situações que a gente precisa, às vezes, de pedir oração. Pô, irmão, irmã, me ajuda aqui nessa situação. Preciso de oração. Mas existem pessoas que vivem um estilo de vida onde, por eles não entenderem isso, eles dependem 100%, sabe, de outras pessoas que são comprometidas com a palavra de Deus. E esse realmente não é o plano A de Deus para as nossas vidas, né? Então, eu desafio você, sabe, plante a palavra de Deus como se planta uma semente, né? E isso simplesmente demanda isso. É um processo de você ouvir, para você ouvir. Ou você tem que ler, ou você tem que ouvir mesmo, receber, meditar. E depois você precisa colocar essa palavra na sua boca em forma de profecia. Ela pode ser uma palavra para você, ela pode ser uma palavra para a sua família, ela pode ser uma palavra para os seus negócios, ela pode ser uma palavra para uma outra pessoa. Mas essa é a palavra que vai agir. Enviei-lhes a minha palavra e os sarei. E essa palavra sarei aí é uma palavra ampla, né? Esse é, então, o confessar com a boca e o crer com o coração. Interessante, porque aqui nessa parábola, né, claramente, quem é que produz o fruto? É a semente ou é o solo? Essencialmente, é a semente, mesmo que o solo faça a sua parte. Mas é a semente que produz a planta, que produz o fruto, né? Como eu disse, o solo, ele pode criar limitações para aquela semente, né? Mas quem produz o fruto é a semente. Então, não importa a necessidade de mudança que você tenha. Pode parecer um cenário impossível aos seus olhos, se você plantar a palavra que Deus está falando para você na sua vida, você vai ficar surpreso, porque existe uma operosidade incrível na palavra de Deus. Ela funciona, ela é transformadora. Sabe, ela faz o impossível. Como Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Eu quero só ler aqui um último verso para a gente fechar nossa meditação. Salmos capítulo 1, do 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei, na palavra do Senhor. E na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, como viver uma vida guiada na palavra, né? Como evitar aqui o caminho do homem sem Deus? Ele fala aqui sobre o ímpio, né, o pecador, o perverso, né? Como que a gente evita, né, andar pelos caminhos dele. Não é só andar, né? Porque aqui a Bíblia fala de pessoas que andam no conselho dos ímpios, se detêm no caminho dos pecadores, ficam presos no caminho do pecador e se assentam na roda dos escarnecedores. Simples. É você colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. E quando nós colocamos a palavra de Deus no nosso coração, ela atrai os ribeiros de água. Ela atrai o Espírito Santo. Ela atrai o Espírito de revelação. Eu vou dizer, não vai existir no planeta Terra uma pessoa que abra a Bíblia com um coração sincero de querer ouvir a Deus e que não leia e releia esse livro sem que o Espírito Santo interfira de uma forma poderosa. Não vai haver essa pessoa. Não vai. Outro dia eu estava lendo o testemunho de um pastor, o Kenneth Hagin, né, que foi lá na... Ele era quase que um jovem, não sei quantos anos exatamente ele tinha antes dele converter, mas ele foi completamente desenganado pelos médicos com a pior doença, a pior condição cardíaca. Ele tinha uma lesão seríssima, foi para casa para morrer. E ele começou a... Aí ele chamou, ele frequentava uma igreja lá mais assim, não sei como, e chamou o pastor para orar por ele, e o pastor, tipo assim, eu acho que não tem muito o que fazer, não. Então, ele abriu a Bíblia e começou a ler os evangelhos, ler, reler. Aí ele caiu no versículo, é o versículo da vida dele, o versículo do ministério dele, né? Ele leu aquele texto lá de Marcos 11, e qualquer que disser a essa montanha, arranca-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que ele disse se fará, assim será com ele. E aquilo, Deus trouxe vida, Deus trouxe luz, ele foi radicalmente curado, ele não podia sair da cama, estava no andar de cima, ele desceu as escadas, assentou na mesa, fez uma refeição completa e nunca mais teve nada. Aliás, só teve poder de Deus para pregar o evangelho e marcou a geração dele. Então, sabe, é incrível. É incrível quando nós nos abrimos. Eu não sei se você percebe, queridos, o que nós estamos transferindo, passando para vocês, não é assim um tipo de mensagem para prender você emocionalmente em alguém ou em algum lugar. É uma mensagem para fazer você crescer espiritualmente, para fazer você amadurecer, para fazer você entender de fato o que Deus tem para a sua vida, para fazer desabrochar, florir e frutificar todas as áreas da sua vida. Só depende de uma coisa: a sua fome, a minha fome. O nosso desejo e o nosso compromisso de realmente plantar a palavra de Deus no nosso coração. Ok? Fica de pé no seu lugar. Vamos. Eu gostaria. Eu poderia fazer assim uma pergunta para vocês. Quantos aqui hoje? Não precisa responder, tá? Quantos aqui hoje você está carregando uma palavra específica de Deus para a sua vida? Uma ou várias? Se você não está, eu quero assim desafiar você a fazer isso. Você não faz ideia quando você tem consciência que você carrega algo que Deus falou, como que isso trabalha a seu favor. Como que isso opera, né? De uma forma inexplicável. Tão inexplicável quando você planta uma semente, né? A experiência lá dos meninos, põe o, o feijãozinho no algodão e aquele negócio brota. Você fala assim, como? Como? É o milagre da vida. Entendeu? Por isso Jesus disse, as palavras que eu vos tenho falado, elas são espírito e elas são vida. Eu desafio você. Talvez, assim, né? Também eu acho que não é o seu caso, mas você sabe que tem aquela história da irmã que perdeu os óculos. Depois de 2 meses ela achou, quando ela resolveu abrir a Bíblia. Perdeu os óculos dentro da Bíblia, né? Quem sabe Deus está chamando você para abrir de novo a palavra. De uma forma disciplinada. E ler e meditar é igual você comer batata com carne, né? Você vai lendo. Na hora que tem partes daquela porção que chama a sua atenção, medite, leia, releia, ore aquela palavra. Deixa isso ampliar, deixa isso ganhar profundidade. Isso vai dar um sentido, vai dar um vigor completamente diferente, vai dar um sabor completamente diferente para o seu relacionamento com Deus. Porque esse é o fundamento do relacionamento. As minhas ovelhas, Jesus disse, ouvem a minha voz e elas me seguem. Quantos creem que Deus quer falar conosco? Eu sei que alguns têm aquela preferência, não, sabe, tem aquela irmã, aquela profeta do coque, eu vou lá que ela já vai revelar tudo. Queridos, esse não é mais o modelo do Novo Testamento. Glória a Deus se Deus enviar alguém a você para te dar uma palavra profética que revela tudo. Glória a Deus. Mas não busque essas coisas, porque você vai se expor mais a ser iludido do que a ser edificado. Mas a Bíblia não é um livro fechado para nenhum de nós aqui. Porque você tem o Espírito Santo. E eu quero chamar você para isso, para essa experiência. Sabe, o meu sonho é que o Evangelho brilhe no seu coração, frutifique na sua vida, produza frutos em você, de forma que você desfrute dele e também transborde na vida de outros. Esse é o plano de Deus. Então vamos orar pela nossa semana, que Deus nos dê uma semana gloriosa, que Deus nos dê uma semana debaixo do Espírito de sabedoria e revelação, que Deus traga ao seu coração nessa semana, nesse tempo, uma palavra de Deus, palavra que vai quebrar qualquer tipo de dependência emocional, qualquer tipo de manipulação, qualquer tipo de mentalidade que foi formada só com uma base emocional. Deixa a palavra te guiar. Enviou-lhes a sua palavra e os curou. Tenho visto que às vezes o problema de muitas pessoas é que eles gostam das feridas, eles não querem ficar livre delas. É como aquele mendigo, aquilo é a desculpa para ele pedir esmola. Deus está dizendo, esse tempo na sua vida acabou. Porque Cristo não é um lugar de escassez. Cristo é um lugar de abundância. Nele nós somos supridos. Nele nós somos amados, perdoados, curados, abençoados, favorecidos. E não há outro, queridos. Nós não estamos falando de um estilo religioso de viver. Nós estamos falando de vida e poder espiritual, que só a palavra revelada podem produzir. Não tem mágica nisso. Não tem mágica. E se você quiser ter mais sensibilidade, jejue. Busque. Cave, e você vai ver o seu milagre, você vai ver o reino se manifestando, Hoje nós estamos vivendo uma experiência como igreja, queridos. Deixa eu te falar uma coisa sobre igreja. A gente não faz igreja. A gente manifesta o que a igreja é. Nós temos um embrulho muito gostoso aqui. Mas a igreja, ela precisa ser manifestada com a revelação da palavra, com a profecia, com o ensino, com a comunhão, com o pastoreio, trocando dons espirituais. Nós não somos uma empresa, nós não somos algo mecanicamente engessado, não. É um corpo ressurreto que nós fazemos parte. Amém? Faz sentido? Vamos orar então. Pai, obrigado aqui por esse tempo tão precioso diante do Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa encher os nossos corações com esse fogo. Que a sua palavra seja cada vez mais fácil para cada um que está nesse lugar. Que quando nós a abrirmos, que venha espírito de sabedoria e revelação, que os nossos olhos sejam abertos, iluminados, para conhecer a Jesus e nos tornar como Ele. Porque está escrito: como Jesus é, assim somos nós nesse mundo. E nós queremos andar por essa palavra que nos regenerou. Queremos andar, então, por essa palavra que vai tirar a nossa forma carnal e emocional de pensar e vai traçar um caminho espiritual dentro do plano e da vontade de Deus. Fortalece com graça os nossos corações. E nos alcança, Senhor, nos alcança. Como o Senhor alcançou Pedro naquele dia. E ele, estonteado, disse: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Que essas palavras venham a cada coração. Que elas nos forjem, nos fortaleçam. E que elas nos dê a direção dos céus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos oraram com fé? Se prepara, porque vem uma dinamite de revelação sobre a sua vida, e você nunca mais será o mesmo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar essa canção uma última vez e nós estamos despedidos.